Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2011, às 15 horas 43 minutos. Solicito o deputado Joey Valle que possa secretariar os trabalhos da mesa.
Projeto de lei de autoria do deputado Chico Leite. Disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas prévias de natureza urbanística e ambiental no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Celina Leão dispõe sobre os prazos de validade dos créditos do cartão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Transporte Público Urbano do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que institui a campanha permanente de conscientização do câncer infantil no âmbito do Distrito Federal. Pelo projeto de emenda à lei orgânica da deputada Celina Leão e outros, para alterar o inciso e incluir alíneas no título 3º do capítulo 3 da lei orgânica do Distrito Federal, adequando-a às normas de observância obrigatória da Constituição Federal de 1988. Pelo da deputada Luzia de Paula e outros, acrescenta o artigo 270 na Lei Orgânica do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Rádio Massu, um requerimento da deputada Celina Leão, uma moção do deputado Chico Vigilante, uma moção do deputado Wellington Luiz, uma indicação do deputado Rádio Massu, três indicações do deputado Cristiano Araújo, três indicações do deputado Washington Mesquita, seis indicações da deputada Liliane Roriz, nove indicações da deputada Celina Leão. Uma questão de ordem. Ata sucinta da 89ª sessão ordinária. Ata sucinta da 30ª sessão extraordinária, de 4 de outubro de 2011. Solicito ao senhor presidente que dê por lida e aprovada a ata sucinta da 89ª sessão ordinária e a ata sucinta da 30ª sessão extraordinária.
Cada questão de ordem de Vossa Excelência, duas mesas por lidas e aprovadas. Solicito o deputado Joey Valle que faça chamados parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Hilton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Michel, deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, deputado Joey Valle, deputada Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, deputado Olaí Francisco. Já botei presente, companheiro. Deputado professor Israel Batista. Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasnei Derruri. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício.
Ok, ao quórum para anunciarmos os nossos trabalhos. Damos início ao comunicado de líderes. Pequeno expediente. Deputado professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra do comunicado de líderes? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa. Boa tarde aos colegas presentes nessa sessão, à imprensa. Quero dizer que há alguns meses eu fiz um requerimento para que se criasse aqui a Comissão Especial para Acompanhamento da Copa do Mundo, e essa Câmara criou essa comissão. Ontem ficou acordado, ficaram definidos os nomes dos membros da comissão. O deputado Olay Francisco, que acaba de chegar, é o presidente dessa comissão especial, foi eleito vice-presidente, e eu fiquei muito feliz com a criação dessa comissão. Ontem ainda, eu estive com o vice-presidente do Correio Brasiliense, doutor Evaristo de Oliveira, entregando a ele a moção de louvor pela campanha dos Cara Pintada pela Copa do Mundo em Brasília, a abertura da Copa nessa cidade. E nós percebemos que não há nenhum motivo para que Brasília não sedie a abertura da Copa do Mundo. Foi uma conversa muito importante com o Correio Brasiliense ontem, além do vice-presidente Evaristo de Oliveira, estava ali também o diretor Paulo César Marques, e eu fiquei muito contente com essa campanha do Correio Brasiliense, que é uma campanha que, antes de tudo, resgata um pouco da autoestima do brasiliense, já que Brasília passou por tantos momentos ruins nos últimos 2 anos. E defender a abertura da Copa do Mundo na capital da República é certamente um ato de defesa da nossa cidadania e da integridade do povo dessa capital. No debate, nós conversamos sobre diversos aspectos dos investimentos da Copa do Mundo em Brasília. Eu acho que o que é fundamental desse investimento é que seja um investimento perene, que permaneça na cidade para a posteridade, que a Copa do Mundo não seja um vento que nos gere profundos gastos públicos e que depois não nos traga retorno algum. Eu tenho batido na tecla sobre a qualidade do investimento na Copa do Mundo. É um investimento que precisa ser feito, sobretudo, em infraestrutura urbana. Ontem debatia com o doutor Evaristo de Oliveira, do Correio, sobre a necessidade de que haja um teto percentual de investimento em equipamentos esportivos. Não é possível receber um evento que transforma a vida da cidade durante 1 mês e depois se vai, e somente investir na estrutura para o evento. Então, nós temos que nos estruturar em mobilidade urbana, nós temos que nos estruturar em infraestrutura, em coleta de lixo sustentável, nós temos que mudar o nosso setor hoteleiro, nós temos que fazer investimentos na área de turismo e, principalmente, é preciso investir no cidadão. E investir no brasiliense, no caso da Copa do Mundo, só tem um jeito, deputado Olay Francisco, investir na qualificação profissional, não tem outro jeito. Então, fiquei muito feliz com a atenção dada pelo Correio Brasiliense ao tema, né? É uma campanha que eleva a autoestima do brasiliense, que diz que Brasília é capaz de sediar a abertura da Copa do Mundo, deputado Patrício, e que a Câmara Legislativa, ao criar uma comissão especial para a Copa do Mundo, demonstra ao brasiliense que tem interesse no assunto, que vai observar o gasto do recurso público, que vai ajudar o governo com ideias sobre isso, e que a Copa do Mundo não vai ser para nós um elefante branco, um presente de grego. A Copa do Mundo vai ficar para a posteridade.
Uma parte, deputado Olay.
Obrigado, presidente.
Deputado Israel, eu quero apenas acrescentar, primeiro agradecer, né, aos nossos blocos que deram a gente aí essa oportunidade de poder representar nessa questão do parlamento na comissão da Copa. Segundo, gente, acrescentar que ontem a gente está entregando em cada gabinete um CD para que cada gabinete, cada parlamentar pode fazer também a propaganda de Brasília 2014. Você pode fazer lá a sua camiseta, ainda ter lá um espaçozinho, iniciativa deputado Patrício, iniciativa deputado Israel e deputado Joy, etc. Hoje, eu tive com o senador Vital do Rego, hoje pela manhã, agora na hora do almoço. O senador Vital do Rego é que está dentro do Senado fazendo um movimento para que Brasília seja, que inicia os jogos aqui na nossa capital. E ele está muito animado. São 51 senadores que já estão em campanha de Brasília. Amanhã terá aqui a frente parlamentar da Copa e terá todo o Distrito Federal, todos as repartições públicas do Distrito Federal envolvido na Copa, já confirmou presença. E aí, deputado Israel, nós estamos indo mais além. Nós estamos trazendo os atletas do Distrito Federal, os amadores, estamos trazendo a imprensa, o rádio, e etc, etc. Quem gosta do esporte e quem está envolvido nessas questões dos jogos. Essa questão ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Eu vi aí uma declaração de um parlamentar da área federal dizendo que quando a gente está fazendo o nosso estádio, nós poderíamos estar fazendo outra coisa. As outras coisas também estão sendo feitas pelo governo do Distrito Federal. Mas a nossa capital está justamente no momento certo e na hora certa fazendo os investimentos em relação a 2014 que precisa. E este parlamento foi muito feliz quando deu autonomia para a TerraCap, quando deu autonomia para a TerraCap para poder investir na questão do Estádio Nacional, quando as nossas secretarias de governo, a Secretaria de Educação, a Secretaria do Trabalho, começa a preparar a comunidade para o grande evento de 2014, e aí o parlamento também é muito feliz quando cria uma comissão especial em relação aos Jogos da Copa do Mundo, o maior esporte mundial. E cabe a essa comissão fazer o grande jogo, e é colocar o parlamento no seu devido lugar. Nós vamos fazer igual à Copa de 70, nós vamos ser campeão. E o principal item dessa nossa comissão é trazer para Brasília, não ser só a representação dos jogos, mas que inicie aqui o grande evento de 2014. Então a nossa responsabilidade representando o parlamento é muito grande. E eu espero que todos no dia, amanhã, comece esse jogo aqui com a gente. Muito obrigado.
Uma parte, deputado.
Deputado Israel, deputado Joivale.
Pois não, deputado.
Primeiro, quero lhe felicitar por esse trabalho e essa, com essa dupla aí, tenho certeza absoluta que nossa casa vai marcar um grande gol nessa Copa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quero ressaltar nas suas palavras a questão ambiental de um evento e de um trabalho como esse, né? Que a gente precisa muito tomar muito cuidado nesse sentido, e eu tenho certeza, o nosso mote, a Copa do Mundo do Brasil, tem o mote da sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, até já conversando com o pessoal da FIFA, a gente tem trabalhado numa Copa do Mundo orgânica e sustentável, nós falamos de obras sustentáveis, de trabalhos sustentáveis, de política sustentável. E, com esse termo, e levando isso a sério, certamente, tudo o que acontecer para a Copa do Mundo vai ser um legado para a população do Distrito Federal. Então, nós estamos falando de coleta seletiva, sim, e agora. Né? Estamos falando de ciclovias, de mobilidade sustentável, e já. E isso tudo está no programa de governo, está no programa de governo do governador Agnello. Então, eu confio muito no senhor e no nosso companheiro Olair, de que, além de estar contribuindo em todos esses processos, também estarão fiscalizando para que esse legado seja deixado para a população e que a Copa seja apenas uma pequena janela, né, para que a gente possa ter uma cidade realmente sustentável. Então, esse é um processo de construção, um processo de construção coletivo, que nós temos que ter sempre, sempre conosco a ideia de que a Copa do Mundo vai mostrar o Brasil para o mundo inteiro e que nós temos que nos mostrar da melhor maneira possível. Como que, quando você recebe uma visita, você coloca os melhores quitutes, a melhor roupa para causar a melhor impressão. Mas quando a visita vai embora, a sua vida continua e tem que continuar de boa forma, com qualidade. Não pode simplesmente ser mostrado um estereótipo ou simplesmente uma vitrine. Então nós temos certeza absoluta que com Vossa Senhoria e com o nosso companheiro Olair, nesse processo, vocês estarão atentos a isso. E a nossa frente parlamentar vai estar junto com vocês nesse processo e a nossa casa vai estar, estando bem representada, estará também para dar o maior suporte que o senhor precisar. E, levando em consideração que a qualificação é o que fica, investir no cidadão é uma coisa fundamental para a Copa do Mundo, ontem, no Ministério da Integração, houve o lançamento de um programa fantástico da Sudeco, né? Lançando um programa de qualificação profissional para as mulheres na construção civil. Uma coisa extremamente interessante, e o superintendente lá, o Marcelo Dourado, está conosco, nos convidou, e você sabe, é um grande parceiro da Secretaria de Trabalho. Estamos à disposição, vamos ver se a gente consegue, dessa vez, colocar isso de uma forma extremamente interessante, porque vai ser sustentável. Ok? Obrigado pela parte.
Gostaria. Muito obrigado, deputado Agaciel. Senhor presidente.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Israel Batista, e a toda a comissão, porque nós temos que participar. Nós sabemos que para fazer um grande evento tem que ter, primeiro, vontade. Segundo, tem que ter o dinheiro para se fazer. E terceiro, tem que ter a experiência. Nós estamos acreditando no sucesso da Copa do Mundo aqui em Brasília por isso, porque nós temos vontade política do governador, tá certo? Nós temos vontade política da Câmara Legislativa, com a participação dessa comissão para dar sugestão. Nós temos a vontade política do Senado, 51 senadores estão defendendo através de um abaixo-assinado, 51 senadores estão defendendo a abertura da Copa do Mundo aqui em Brasília. E nós temos experiência, que é o fato do nosso governador ter sido ministro dessa área. Então, nós temos vontade política, nós temos o dinheiro para fazer o evento e nós temos a experiência de quem sabe fazer. Portanto, eu acho que foi oportuna essa frente parlamentar para acompanhar os trabalhos da Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo para Brasília é a grande virada dessa cidade em termos de marketing. Tá certo? É a hora de se limpar tudo o que se falou de Brasília, para Brasília sair depois da Copa do Mundo como uma cidade respeitada, tá certo? Uma cidade organizada e uma cidade que tem politicamente competente, que fez um evento à altura que a cidade merece. E os custos, o marketing que essa abertura da Copa do Mundo pode trazer para a gente é impagável. Não existe dinheiro que mensure o que é uma abertura da Copa do Mundo, do mundo todo está assistindo essa abertura e está se divulgando em Brasília. Existe uma equação de N variáveis de benefícios. A qualificação profissional, que é um tema que o deputado Joy Vale abordou, que ainda está tímido, porque eu acho que 11 mil pessoas é pouca gente, eu acho que tem que atacar muito jovem, fazer o programa Menor Aprendiz para 100 a 120 mil jovens, tá certo? É um legado que é uma grande oportunidade, tá certo? Brasília está com a bola na marca do pênalti, né? É só fazer o gol, sem goleiro, é só correr para a plateia. Então, eu acredito, eu estou confiante nesse aspecto, porque nós temos vontade política do governador e agora demonstrado pela Câmara Legislativa, nós temos o dinheiro para fazer um evento à altura de qualquer outra capital do mundo e nós temos a experiência política do governador por ter sido ministro dessa área do esporte. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Agaciel. Então, o que eu queria, para concluir, ontem, na conversa com o doutor Evaristo de Oliveira, vice-presidente do Correio, nós chegamos à conclusão de que essa comissão especial, e a frente parlamentar que vai ser criada aqui na sexta-feira às 19 horas precisa estabelecer quais são os objetivos que Brasília tem para essa Copa do Mundo. Claramente, o que é que nós queremos que essa Copa do Mundo faça por Brasília? E aí nós temos que pensar em desenvolvimento humano, temos que pensar que daqui a 3 anos nós temos que ter mais 30% dos jovens falando inglês, espanhol ou outro idioma. Nós temos que pensar numa melhoria concreta do trânsito. Nós temos que pensar que a Copa do Mundo pode ser, para Brasília, um catalisador do desenvolvimento. Ela apressa esse desenvolvimento. E aí nós temos exemplos em diversos cantos do mundo para saber o que é um evento esportivo internacional de sucesso e o que é um evento esportivo internacional sem sucesso. Não é? Temos o exemplo de Atenas, que investiu uma fortuna para receber as Olimpíadas e hoje paga o preço do mau investimento. Investiram, por exemplo, deputado Gaciel, mais do que 25% em infraestrutura esportiva. As pesquisas mostram que não dá, não pode. Qualquer cidade que fizer esse tipo de investimento vai pagar o preço depois, né? Já Barcelona é outro extremo. Barcelona, deputada Gaciel, tem um sistema de sucção de lixo em todos os prédios e quadras da cidade. E isso fruto das Olimpíadas de Barcelona. Barcelona era uma cidade antes e virou uma cidade depois. E é isso que a gente tem que fazer com Brasília. Brasília tem que aproveitar esse evento, que não é só esse evento, são vários outros eventos que vêm no esteio da Copa do Mundo, e a cidade tem que progredir com tantos investimentos. Então, agradeço, gostaria de convidar a todos, em nome do presidente da comissão, deputado Olaí Francisco, para o lançamento da Frente Parlamentar de luta pela abertura da Copa do Mundo de 2014 em Brasília, aqui na Câmara, na sexta-feira, às 19 horas. Vai ser um sucesso e a gente pode até não vencer essa luta, mas que nós vamos brigar, nós vamos. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Israel. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência, comunicado de líderes por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente saudar aqui as galerias que amanhã estarão todos e todas aqui no grande debate que irá acontecer, que certamente o posicionamento de cada um de vocês vai ser muito importante no dia de amanhã, para que a gente possa tomar uma posição de votar esse projeto na terça-feira, tudo esclarecido, né? Ouvindo efetivamente, que acho que é o papel do Legislativo. Mas eu quero, senhor presidente, trazer na tarde de hoje duas preocupações a essa tribuna. A primeira é com relação aos ataques constantes que são feitos ao Distrito Federal. Eu não sei por que bancadas de parlamentares de outros estados têm tanta raiva de Brasília, deputado Evandro. Eu estou realmente assustado com os ataques que são feitos à nossa querida capital da República. Eu vejo agora, tramitando devagarzinho, quase que na moita, um projeto de autoria do deputado ex-presidente da UDR, é bom que se diga, o Caiado, Ronaldo Caiado, do DEM de Minas Gerais, do DEM de Goiás, que é estarrecedor a opinião dele, deputada Gaciel. Parece que o Caiado nunca andou no Distrito Federal. Parece que ele só conhece Brasília do aeroporto para o Congresso e para o hotel onde ele mora. Porque achar que o Distrito Federal não precisa do FCO, no mínimo é um ataque à nossa inteligência. E é o que ele está fazendo. Apresentou um projeto, deputado Patrício, onde retira os investimentos do FCO daqui do Distrito Federal. Tanto o Brasil não precisa de recursos do FCO. E o que me assusta é a passividade, diria até mesmo a covardia, deputado Joivaldo, da nossa bancada federal de senadores e de deputados. O projeto já passou em algumas emendas, ou melhor, já passou em algumas comissões. O projeto é terminativo, tanto na hora que passar na última comissão na Câmara, ele vai direto para o Senado Federal. E vai passando devagarzinho e ninguém se levanta. Portanto, está na hora do setor produtivo do Distrito Federal, a Fibra, a Frecomércio, Associação Comercial, o empresariado, mas também os trabalhadores se levantarem contra essa proposta. Essa proposta é indecente. Isso é uma proposta imoral, deputada Gaciel. O Distrito Federal, mais do que nunca, precisa de investimento. Dinheiro para que a gente possa investir. Até porque, deputado Joivale, aquela velha fase do Estado empregador passou. Capacidade empregatícia do Estado hoje é muito pequena. Portanto, quem tem que gerar emprego é exatamente a iniciativa privada. E para que a iniciativa privada gere emprego, tem que ter investimento, tem que ter financiamento, tem que ter dinheiro. Como é que esse cidadão pega o recurso que é do FCO e que é destinado todo para o Estado de Goiás? Isso é um ataque. É um cidadão que tem que ser considerado como persona não grata no Distrito Federal por essa maldade que ele quer fazer com a nossa capital da República, com o nosso Distrito Federal. Conselho da parte do deputado Gaciel Maia.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e também alertar o seguinte: ou os nossos deputados federais e os nossos senadores ficam alerta, ou nós vamos ser diminuídos orçamentariamente. Nós sabemos o que é essa luta, o que foi essa luta para constituir esse recurso do Fundo Constitucional. Brasília é diferenciada, ninguém está dizendo isso. Nós alocamos mais de 126 representações diplomáticas em Brasília. Nós somos a capital do país. Todos os chefes de Estado e de governo do mundo todo que vêm para cá têm que ter segurança especial. E o que nós estamos assistindo é que o pessoal está minando, é como fogo de monturo, está queimando por baixo. É como Vossa Excelência falou, vai passa numa comissão aqui, passa numa comissão ali, quando pensar que não, aí tem que correr atrás do prejuízo, não dá mais tempo. Eu acho que Vossa Excelência, exemplo do que fez indo no presidente Sarney para alertá-lo sobre esse aspecto, e o presidente Sarney é o presidente do Senado que gosta de Brasília, que viveu o tempo todo aqui em Brasília, que teve, inclusive, sítio aqui em Brasília, é necessário que se faça o governo do Distrito Federal, o governador Agnello, coloque uma assessoria parlamentar do governo atento a esses projetos que nascem e vão crescendo. Isso é igual a fogo. Se você não apagar enquanto está baixo, depois você não controla. Então, subtrair Brasília, que pela projeção, vai ser a terceira maior cidade depois do Rio e São Paulo no ano de 2020. Se subtrair recursos de Brasília, nós vamos entrar num caos. Eu digo isso na condição de analista dos números do orçamento de Brasília na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Brasília tem, ao contrário do que os parlamentares de outros estados estão querendo tirar os recursos de Brasília, nós temos que ter capacidade para gerar recursos. Porque mesmo com esses recursos existentes, e o Fundo Constitucional é uma reta, é proporcional à receita corrente líquida do Brasil. Se a receita corrente líquida do Brasil diminuir, nós vamos passar apuro sem ninguém tirar nem 1%, nem 0,0001%. Imagine se a partir daí Brasília começa a ficar excluída do Fundo do Centro-Oeste, ou que seja subtraído do Fundo Constitucional aqui de Brasília para pagar despesas que hoje são comprometidas. Então é necessário não só a representação parlamentar, tá certo? Mas é necessário que o governador Agnello coloque um assessor que entenda de processo legislativo, que fique de olho 24 horas nos projetos que nascem dentro do Congresso Nacional com o objetivo exatamente de diminuir os recursos de Brasília. Então, é oportuno o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência vem batendo nessa tecla, mas nós sabemos que a Câmara Legislativa é pequena para enfrentar um problema dessa natureza. A única coisa que cabe a todos nós aqui como deputados é esbravejar aqui em plenário, mas o resultado não tem eficácia, porque a esfera que se trata é exatamente Câmara dos Deputados e Senado. Então, era oportuno fazer uma visita ao líder do PT do Senado, ao líder do PT da Câmara, ao líder do PMDB do Senado, ao líder do PMDB da Câmara, tá certo? Que são eles que indicam a maioria das comissões temáticas das duas casas, para que fiquem atentos a essas votações em comissões, principalmente as que têm caráter terminativo lá dentro, regimentalmente. Então, Vossa Excelência faz um alerta importante, talvez poucos parlamentares estejam atentos a essa leitura que Vossa Excelência está fazendo, mas eu acho que está na hora de Brasília, dos parlamentares, abrir o olho, porque o caos em segurança, caos em infraestrutura, caos em educação, tudo isso pode acontecer com Brasília, se ninguém tirar nenhum centavo, mas se Brasília não tiver capacidade de gerar investimento, gerar um aumento de receita para fazer frente a esse crescimento vertiginoso que nós estamos tendo da população aqui. Não só daqui, como também da área circunvizinha, que no caso é a nossa rede.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E queria chamar a atenção, inclusive, da mídia do Distrito Federal. Vossa Excelência sabe que o jornal Estado de São Paulo, ele faz a defesa intransigente do Estado de São Paulo. O Globo faz a defesa do Rio de Janeiro. Pois bem, é preciso que os nossos jornais aqui, a nossa mídia do Distrito Federal, saia em defesa do Distrito Federal. Primeiro é o senador Rodrigo Hollenbeck querendo tirar 10% do fundo constitucional. E agora, deputado Joival, é o deputado Caiado, líder da antiga UDR, querendo tirar a totalidade do investimento do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Isso é muito grave, deputado Benício. Nós vamos ficar sem condição nenhuma de investimento no Distrito Federal. Quando nós queremos o contrário, nós queremos trazer os recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, tirar do Banco do Brasil e botar no Banco de Brasília para fazer o desenvolvimento do Distrito Federal, do entorno e da região Centro-Oeste. Agora, o que é que quer o deputado Ronaldo Caiado? Mantém o Mato Grosso inalterado, Mato Grosso do Sul, e pega a parte do Distrito Federal e leva para Goiás.
Deputado Chico.
E ainda quer ficar hospedado no nosso Distrito Federal, né? Quer vida boa, quer morar aqui numa boa e tudo, levando o nosso recurso e ninguém diz nada. Conselheiro, a parte do deputado Washington Mesquita.
Eu gostaria também de uma parte logo em seguida.
Parabenizar a Vossa Excelência por trazer tamanha preocupação. É um ar de responsabilidade da Vossa Excelência que não lhe tem faltado no dia a dia, conhecedor das profundas causas de Brasília. Brasília é a sede do Poder Executivo Nacional. Brasília é a sede do Poder Legislativo. Brasília é a sede do Poder Judiciário. Brasília concentra aqui as embaixadas, os consulados, a Presidência da República e tudo mais. Esse mérito, esse ganho que é o mérito de Brasília, da bancada de Brasília, os parlamentares se reuniram para essa grande conquista, é um mérito nosso. Eu acabei de almoçar com o prefeito de Águas Lindas, Geraldo Messias, um almoço muito agradável, pessoa muito elegante, compassiva. Mas quando se tocou na questão do Fundo Constitucional, eu falei para ele o seguinte, é meritório que o governador do Goiás, que os senadores do Goiás, a bancada federal do Goiás, a bancada estadual do Goiás se reúna e consiga também para eles o que foi aplicado aqui em Brasília. Ah, mas nós vamos acrescentar 10% no Fundo Constitucional. Eu falei, não precisa acrescentar. Cria o Fundo Constitucional particular de vocês. É justo, até porque eu falei para ele, ô Geraldo, o Goiás tem que ter a plena consciência que ele já deve muito ao Distrito Federal. Eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, visitando os hospitais, conversando com os diretores de hospitais, com as pessoas que são conhecedores de causa, o secretário Rafael, o secretário Júnior, o doutor Miziara, hoje a demanda na rede pública de Brasília, em termos de atendimento, consome 50% que vem do entorno. E ainda querem tirar o que é direito nosso? Eles têm que repassar para Brasília? Eles devem muito a Brasília. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência, como líder do PT, o deputado Patrício, como presidente dessa casa, o líder Vasni, chegou o momento de nós nos unirmos e ir diretamente ao Congresso Nacional para conversar não só com o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, e, se for o caso, ter uma audiência com a presidente Dilma. Porque é um direito nosso, é um direito constitucional, é uma grande conquista para Brasília. Nós não podemos e devemos ficar sem esse recurso. Agora, se o deputado Caiado quer levar parte desse recurso para Goiás, que ele reúna a bancada do estado dele e vá brigar junto ao Executivo Federal, conforme Brasília brigou. Parabéns, deputado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo a parte, Vossa Excelência, ao meu pronunciamento, concedo a parte ao deputado Joivale.
Nobre deputado Chico Vigilante, meus parabéns. Acredito que seja pela sua experiência federal, né, já teve naquela casa, nosso amigo, companheiro Gaciel também. Mas a gente precisa esclarecer só uma coisinha. Uma coisa é Fundo Constitucional do Centro-Oeste e outra coisa é o fundo que a gente tem aqui especificamente para a questão de Brasília. São duas coisas diferentes. Esse projeto que tramita, deputado Washington, na realidade ele está falando do investimento do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que não tem nada a ver com os nossos 10 bilhões do fundo dessa cidade. Logicamente, nós temos que lutar sim, porque Brasília precisa desse investimento. Mas ela tem um problema legal, que o nosso governador deu um passo importantíssimo com 75 dias de governo, que foi, primeiro, a questão da regularização das terras rurais para que elas possam ser dadas em garantia nos empréstimos realizados com o dinheiro do FCO, porque nós estávamos perdendo esse dinheiro por não termos as garantias. Vou dar um exemplo. São Sebastião, quero implantar uma indústria, investir numa indústria em São Sebastião. Eu não tenho como pegar recurso do FCO, porque eu não tenho como legalmente dar garantias, porque eu não tenho o documento daquela terra. E o governador Agnello fez, deu esse passo corajoso e está fazendo isso. Agora, logicamente, Brasília precisa sim de indústria, precisa sim de gerar renda e emprego aqui dentro. Não esquecendo, como disse o nosso próprio colega Washington, de que 50% do que acontece aqui dentro é impactado pela população do entorno. Nós somos considerados hoje a terceira região metropolitana do país quando a gente coloca o entorno dentro desse processo. Então, eternamente viveremos esse problema da pressão dos outros estados em cima de um fundo que só nós temos. E que é correto e concreto, como disse o nobre colega Agaciel Maia, porque nós temos aqui características diferenciadas que precisamos trabalhar. Que é correto, como disse o deputado Washington, porque nós somos impactados completamente pela questão na segurança, na saúde, 50% dos atendimentos são oriundos do entorno. Agora, logicamente, deputado Chico Vigilante, dentro dessa sua luta, quero somar os meus esforços pequenos, como disse o nosso companheiro Agaciel Maia, mas esforços que somados, tenho certeza absoluta que dentro dos nossos partidos, buscando os nossos representantes, que são pessoas que defendem Brasília com muita força, tenho certeza que nós teremos resultado, deputado Agaciel Maia, porque eu sei da sua influência, os seus amigos a nível de Senado, de Câmara, pessoa tão respeitada como o senhor é, em todos os corredores que nós andamos, é colocado a sua seriedade, seu trabalho e a sua competência. Então, eu acho que é uma missão de todos nós, como o senhor está fazendo aqui nessa tribuna, de fazer esse trabalho nos gabinetes, trabalhando e mostrando a importância de termos o fundo de Brasília. E dentro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, esclarecer para o deputado Ronaldo Caiado, esclarecer para aquela figura, de que Brasília é produtiva, que tem área rural, que tem indústria, que precisa ter efetivamente. Agora, logicamente, ele está fazendo a parte dele, temos que fazer a nossa. Meus parabéns ao nosso companheiro Chico Vigilante, sempre atento a esse trabalho.
Muito obrigado, deputado Joivale. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E quero concluir aqui, deputado Joivale, levantando um outro ponto, que é a minha solidariedade, o meu apoio à luta do deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, na sua emenda à Constituição, onde exige a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer a função de jornalista. Acho essa luta do deputado Paulo Pimenta uma luta da mais alta valia. Eu apoio efetivamente essa proposta do deputado Paulo Pimenta. Acredito que nós poderíamos nos manifestar através de uma moção dessa casa, deputado Patrício, apoiando essa proposição do deputado Paulo Pimenta, pedir até que essa emenda constitucional seja pautada, porque é um direito que o jornalista brasileiro tem e que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal derrubou. Sabe, os jornalistas estudaram, passaram no seu curso, adquiriram o diploma e, de uma hora para outra, o Supremo Tribunal Federal, eu respeito, mas não acato a deliberação do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é respeitar o Supremo Tribunal Federal, outra coisa é dizer que eles estão certos. Eu digo, nessa eles estão errados, porque eles tinham que verificar que a faculdade de jornalismo existe, que esses estudantes passaram no vestibular, pagaram caro para se preparar para exercer a sua função de jornalista e, de uma hora para outra, isso lhes é tirado. Ainda mais precarizando a situação deles enquanto jornalistas. Na verdade, precarizou a situação. E eu pergunto a quem decidiu lá no Supremo, será que eles gostariam de ter ministro do Supremo que não tivesse diploma de direito, né, deputado Patrício? Será que eles gostariam? Portanto, se,
concluir,
eles, se eles foram tão eficazes para acabar com o diploma de jornalista, por que, que eles não propuseram acabar com o diploma de direito? Quer dizer, tirar dos outros é fácil, não é? Agora, não é? Por que, que eles não fizeram isso? Portanto, eu quero concluir, deputado Patrício, deixando aqui a minha solidariedade e o meu apoio a essa luta dos jornalistas brasileiros, proporcionado essa batalha pelo deputado Paulo Pimenta.
Ok, a carta questão que Vossa Excelência colocou, essa casa se solidariza, vai fazer a moção, solicita a assessoria de plenário que providencie a moção de autoria de vários parlamentares para que todos possam assinar e vou comunicar aos líderes que a partir de amanhã vou ser rigoroso com o tempo. São 5 minutos e não 15 minutos para os líderes ficarem falando, independente do tema que está sendo discutido, ok? Quero dizer aos parlamentares, professor Israel Batista, Wasni de Ruri, Celina Leão, Ailton Gomes e Olaí Francisco. Convocação de instalação das comissões especiais para analisar as propostas de emenda à lei orgânica, convocação de instalação das comissões especiais para analisar a comissão especial da Copa do Mundo de 2014. De acordo com o ato do presidente número 778 de 2011, publicado no DCL de 30 de setembro de 2011, convoco os membros das comissões da comissão especiais para convoco os membros da comissão especial da Copa do Mundo de 2014 para a reunião de instalação e eleição dos seus presidentes e vice-presidentes a ter início no prazo máximo de 5 minutos. Conforme previsto nos incisos 5º do artigo 10º do Regimento Interno, abro neste momento o prazo de até 5 minutos para o registro da mesa das candidaturas aos cargos de presidente e vice-presidente da respectiva comissão especial da Copa de 2014. Então ficam os membros citados com o prazo de 5 minutos para se credenciarem ou se inscreverem na mesa em 5 minutos. Assim que nós vamos dar continuidade ao comunicado de líderes e assim que passar os 5 minutos, nós convocamos aqui para a eleição da comissão especial da Copa do Mundo de 2014. No comunicado de líderes, deputado Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer a palavra para o comunicado de líderes?
Queria só fazer uma questão de ordem antes, senhor presidente. Eu fiz uma questão de ordem à Vossa Excelência por escrito sobre a questão da CPI da saúde. Vossa Excelência ficou de encaminhar a Procuradoria e trazer a resposta a essa Câmara, né, ao plenário da Câmara. Eu gostaria de saber se a Procuradoria já tem a resposta, se já foi encaminhada ou não, porque até agora não chegou nada no nosso gabinete.
Já foi encaminhada, a Procuradoria já se manifestou, está em posse desse presidente que vai trazer ao plenário para que seja discutido no momento oportuno, ok? Estou acatando a questão de ordem de Vossa Excelência. Vossa Excelência fazendo a palavra no comunicado de líderes? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores parlamentares, o que me traz à tribuna dessa casa nessa tarde é apoiar uma movimentação da presidenta Dilma no sentido de segurar a diretoria do Banco Central, do Banco do Brasil aqui, quer dizer, e da Caixa Econômica Federal. Queria propor aqui hoje à tarde uma moção de apoio, até porque está sendo amplamente divulgado na mídia. Se essa diretoria for transferida para outro estado, como está pleiteando aí o Banco do Brasil, nós vamos perder aí quase 20 mil empregos que são gerados aqui no Distrito Federal. Essa casa tem que se pronunciar, tem que apoiar essa movimentação. Ontem os deputados federais estiveram presentes, junto com a Gleisi, fazendo esse manifesto. Então, essa casa aqui, senhor presidente, faça um pedido à Vossa Excelência, que faça uma moção em nome de todos os parlamentares, apoiando para que o Banco do Brasil continue aqui. Teve aí já o pedido da presidenta Dilma também. Então, nesse sentido de estar realmente apoiando essa movimentação. E existe também uma perspectiva aí de que a Caixa Econômica também possa fazer essa transferência também. Então, essa casa tem que se movimentar para realmente apoiar esse tipo de manifestação, até porque vai na contramão do que nós estamos querendo para o Distrito Federal, que é terminar de trazer as autarquias federais que não vieram ainda para Brasília, que ainda se mantém no Rio de Janeiro. A movimentação tem que ser ao contrário, que é realmente que se estabeleça a capital do país no Distrito Federal, né, terminando de trazer as autarquias para cá, e não no sentido contrário, de devolver ou de mandar para outros estados, né, a diretoria aí do Banco do Brasil. Então, aqui eu quero parabenizar a presidenta Dilma, que agiu com energia nesse sentido de realmente de manter a capital como capital, e queria propor a moção aqui para todos os parlamentares. Gostaria de aproveitar que ainda nós temos tempo aqui, a oportunidade também, e falar no nome da Comissão de Direitos Humanos. A nossa Comissão de Direitos Humanos está fazendo um trabalho também dentro do presídio, um trabalho realmente de mudança de visão. Até porque nós acreditamos que as internas podem realmente ser ressocializadas. Nós estivemos junto com o secretário de Segurança Pública, no qual nos comprometemos a colocar um valor para a construção do refeitório no presídio feminino, que é uma reivindicação das internas, da própria direção do presídio. Tivemos com o secretário de Segurança, e realmente tivemos o apoio dele nesse sentido, para que, a partir do ano que vem, a gente consiga instalar definitivamente o restaurante, onde as internas terão mão de obra, né, o treinamento, e a possibilidade de ter uma refeição de qualidade, até porque hoje uma das maiores reclamações da Comissão de Direitos Humanos é a qualidade da refeição que é fornecida no sistema penitenciário. É caro, é ruim, é ineficaz. Então, nós deixamos aqui também esse registro, né? Quer uma parte? Uma parte. Uma parte, deputado.
Deputada, eu queria voltar naquele assunto do Banco do Brasil.
Okay.
Queria estar solidário com Vossa Excelência e participar desse evento que a senhora está promovendo, de fazer uma solenidade ou fazer uma moção de louvor. Eu queria só frisar que isso vem totalmente em desencontro ao que está sendo feito. Porque lá na Granja do Torto já está em fase de construção bastante adiantada a obra da cidade digital, de onde se planeja trazer de vez, definitivamente, todo o Banco do Brasil para Brasília. Então, eu acho que isso aí realmente é uma coisa que nós temos que lutar, e conte comigo para a gente defender junto esse propósito, porque Brasília, nós temos é que ganhar, e não que andar para trás. E esse dinheiro que está sendo gasto lá, como é que vai se justificar isso depois?
Obrigado, deputado Rádio. Então, gostaria de pedir aqui que todos os parlamentares que pudessem assinar a moção conosco, apoiando aí o ato da permanência do Banco das Diretorias do Banco do Brasil aqui, e vou trazer antes do final da sessão aqui a moção para todos assinarem. Muito obrigada.
Okay, obrigado, deputada Celina. Obrigado pelos 5 minutos. Na verdade, sobrou 20 segundos. Deputado Rony, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. 5 minutos.
Bom, nobre presidente, acho que eu não vou nem usar os 5 minutos. Na verdade, eu queria aqui primeiro cumprimentar os fiscais tributários aí, o pessoal da carreira de auditoria tributária. E só fazer um relato, ontem eu não fiz, segunda-feira nós comemoramos nessa casa o Dia do Idoso, e foi uma sessão solene, em comemoração bastante proveitosa, onde foi nos colocado a preocupação de que alguns gestores públicos estão definindo por conta própria que a pessoa para se tornar idosa é a partir de 65 anos, quando a Constituição diz que é 60 anos. Então, em alguns hospitais, alguns lugares, a pessoa... Viu, deputado Chico Vigilante? Algumas pessoas têm... Nós temos na nossa Constituição que o idoso é a partir de 60 anos. E algumas pessoas estão dizendo que não, é só a partir de 65. Diretores de hospitais, dizendo que idoso não tem preferência, orientando. Então, eu já estive com o secretário de saúde, Rafael, fiz essa colocação com ele, disse que imediatamente vai tomar as providências, mas a gente precisa ter muito carinho, porque só tem uma chance da gente não ficar idoso, é bater a caçuleta antes, né? Quem não morre fica idoso, né? As pessoas às vezes não percebem isso. E ela reclama também no transporte, que não é respeitada pelos jovens. E a gente colocou lá, e tem uma doutora lá que é representante de uma entidade muito participativa nessa questão da defesa, e ela nos pediu, até o deputado Garcia Maia esteve presente, e o governo destinou apenas 1,5 milhão aproximadamente para o ano que vem, né, para tratar do idoso. Então, eu queria pedir a anuência e a parceria dos novos pares para que a gente desse uma melhorada nesse orçamento para tratar do idoso. Né? Porque nesse país de miséria, de pobreza, de injustiça social, uma pessoa que consegue chegar na terceira idade, eu acho que merece muitos prêmios, merece que nós façamos todas as homenagens e colocamos o maior, porque a longevidade está aí. Né? Antigamente era pouca gente, né, que chegava até a terceira idade. Hoje em dia, não. As pessoas estão chegando com qualidade de vida, praticando esporte. Nós tivemos capoterapia, que é uma capoeira para idosos. Tivemos palestra com pessoas ligadas a essa área. Então, eu queria só fazer esse relato e pedir aos pares para que, quando nós fôssemos nos debruçar sobre o orçamento do ano que vem, que efetivamente a gente possa lembrar e efetivamente colocar um bom orçamento para que as políticas públicas para idosos e principalmente o respeito a essas pessoas, que se nós estamos aqui hoje, é graças aos idosos. Quem não tem mais um idoso na sua família é porque Deus já levou, infelizmente. Mas, né, nós um dia ficaremos, porque ninguém quer ir, né, para a terra do pé junto. Todo mundo quer ficar aqui, né, quer ficar o máximo possível, curtindo a vida. Antigamente, né, tinha muita limitação. Hoje em dia, a pessoa com 80 anos... Nós vimos outro dia, senhoras com 82 anos pulando de paraquedas. Né? Eu tenho a dona Joana lá no Recanto, a avó Joana, que corre e pula de paraquedas também. Ela tem 79 anos. Mas era isso que eu queria só comunicar, deputado, aos nobres Rony, pares.
Me concedo uma parte.
Ok, deputada Luzia de Paula.
Gostaria de parabenizá-lo pelas suas colocações, pelo assunto que traz... Porque nós temos hoje nesse país uma realidade muito séria. Nós não resolvemos ainda o problema das crianças e já temos grandes problemas com os idosos. E nós sabemos que a maioria dos nossos idosos também vem das camadas mais humildes. E que, infelizmente, aos 60 anos... Eles já lutaram tanto e sofreram tanto e não tiveram a oportunidade de viver com qualidade de vida e com dignidade. E quando Vossa Excelência traz o orçamento que é para esse segmento, o segmento chamado da terceira idade, é que nós percebemos quão longe está a nossa sociedade e também as pessoas que lidam com o orçamento de saber valorizar o ser humano. Nos países como o Japão, que se desenvolveu muito rápido, o que se valoriza é a experiência. E é por isso que vivem com mais qualidade e sabem viver realmente. E, Vossa Excelência, mais uma vez, traz aqui e quero parabenizar. Não pude estar com Vossa Excelência, porque... estava cuidando justamente de duas pessoas que estão na terceira idade, com mal de Alzheimer, e Vossa Excelência também, eu sei e acompanhei de longe a experiência que Vossa Excelência teve, o exemplo que Vossa Excelência deu, não só ao Distrito Federal, como todo o Brasil, com o carinho que Vossa Excelência teve com a sua mãe, na terceira idade, até o momento que Vossa Excelência entregou-a nas mãos dos anjos. Então, parabéns, conte comigo nessa luta, porque são lutas que eu tenho uma preocupação muito grande. É nós devolvermos a quem nos deu a oportunidade realmente de estar aqui nessa terra o que eles merecem, que são aqueles que têm a verdadeira experiência e que vivem a idade da sabedoria. Mas que nós tenhamos um olhar muito aberto, um olhar realmente com uma visão diferenciada, tanto em relação às nossas crianças, como em relação àqueles que têm a experiência de vida e nos pode mostrar realmente o que é um novo caminho. Obrigada.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. E eu queria finalizar aqui a minha participação fazendo um apelo também aos nobres pares. Existe um projeto na casa, há 3 anos e meio a gente vem trabalhando para a liberação, para que eu moro no Recanto das Emas, e lá nós não temos nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica. Depois de muita luta, o Banco do Brasil está lá se organizando para se instalar, mas a Caixa Econômica solicitou um lote para que seja construído, com muito custo. Há 3 anos nós vemos trabalhando nisso. Esse projeto já foi, já está pronto para ser votado. E eu queria pedir aí, eu sei que isso é no comunicado de líderes, mas como o Olair ontem que me deu notícia, que ele tinha pedido visto, deputado Olair, que ele já tinha dado parecer, já tinha sido aprovado lá na CCJ, está apto para ser votado, e é uma população carente que muitas vezes para ir para um Banco do Brasil ou numa Caixa Econômica, tem que pegar um ônibus para ir para Samambaia, para o Gama, e Riacho Fundo 2 também, não é só Recanto das Emas. Então, é tão importante para a nossa comunidade, porque é só autorizar a liberação do terreno e, efetivamente, depois ainda vai ter um tempo de construção. E eu queria pedir fazer esse pedido aos nobres pares, se nós formos votar hoje, se pudéssemos votar esse projeto, que interessa tanto a aproximadamente 180 mil moradores do Recanto e mais uns 50, 60 mil ali do Riacho Fundo 2. Deputado Asni.
Respeito à liberação do terreno através da votação do projeto de lei, a matéria foi votada na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Quero aproveitar aqui para agradecer o presidente da comissão, que se empenhou, como também o relator da matéria, e, portanto, nós estamos preparados para votar. Mas, como nós não submetemos ao conselho de líderes dessa casa, eu, naturalmente, não tive a iniciativa de provocar, porque nós temos o compromisso, a princípio, de apreciarmos hoje 3 matérias, conforme discutimos no dia de ontem, que é o PL 512, o PL 513 e o PL 536. Mas essa matéria o presidente já tem conhecimento, eu creio que teremos quórum. E quero aqui fazer das palavras do deputado Benício Tavares as minhas palavras. Poderíamos reduzir as nossas falas e adentrarmos o mais rápido possível na votação, entre eles o projeto que Vossa Excelência trouxe à tona, que é a liberação do terreno que permitirá a Caixa Econômica Federal para construir a sua nova sede em Brasília, que é na cidade do Recanto das Emas, que Vossa Excelência tem defendido de maneira tão altiva dentro dessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Asni. Fica aí o meu pedido, presidente. Se o senhor puder botar extra pauta, não está na pauta de hoje, é um projeto e eu vou construir com os líderes, os blocos, para que a gente possa votar. É tão importante para 2 cidades. Nós colocamos na entrada do Recanto, que aí atende o Riacho Fundo 2 e atende o Recanto das Emas, que hoje as pessoas têm que se deslocar de ônibus, porque lá não tem Banco do Brasil nem Caixa Econômica. E tem o BRB, que atende super bem. Eu defendo sempre o BRB. Mas é importante também a liberdade para aquelas pessoas que queiram e que tenham conta na Caixa Econômica, assim como a gente está lutando também para o Banco do Brasil. Se Vossa Excelência puder concordar, e desde que haja o consenso dos líderes, eu vou conversar com cada líder, eu faço esse apelo a Vossa Excelência. Obrigado.
Ok, a carta de questão de ordem de Vossa Excelência, solicitação de plenário que inclui extra pauta, mas é preciso construir um acordo de líderes para entrarmos em votação. Nós temos 2 vetos obstruindo a pauta. E discutimos na reunião de ontem, inclusive, que nós vamos discutir dia a dia os projetos que seriam votados. Ontem, inclusive, coloquei ao plenário que, primeiramente, nós votaríamos projetos de parlamentares para depois entrarmos nos projetos do Executivo. Continuando o comunicado de líderes, deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Não, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência abre mão, ok. Obrigado, deputado Ailton Gomes. Deputado Asni de Rui, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Abriu mão, ok. Então, dou por encerrado o comunicado de líderes, entramos no comunicado de parlamentares. O comunicado de parlamentares. Fazer eleição. Gostaria de registrar a presença do deputado federal pelo estado da Paraíba, deputado Filemon Rodrigues. Gostaríamos de agradecer a visita e nos colocarmos à disposição de Vossa Excelência. A casa é sua, deputado. Ok, deputado Asni, questão de ordem, deputado Asni de Rovi.
Não, eu apenas quero também dar as boas-vindas ao deputado Filemon Rodrigues,
fomos colegas na Câmara Federal. Eu sei que ele veio visitar o deputado Benedito Domingos, parceiro dele em muitas lutas, mas quero dizer para ele que para mim é um privilégio recebê-lo também aqui no Poder Legislativo local e dizer para ele que a Paraíba se sente muito bem representado com a pessoa dele no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor
presidente. Questão de ordem, deputado Israel.
Senhor presidente, só para retificar o que eu falei na tribuna, o lançamento da frente parlamentar pela abertura da Copa do Mundo em Brasília não será sexta-feira, e sim quinta-feira, portanto, amanhã, às 19 horas, com a proposta do deputado Olay Francisco. Muito obrigado, senhor presidente.
Okay, obrigado, deputado Israel. Os membros da comissão têm que ser no mínimo convidados. Suspendo a presente sessão ordinária. Está suspensa a presente sessão ordinária, para que os parlamentares possam entender. Instalação da Comissão Especial da Copa do Mundo de 2014. Em atendimento ao previsto no artigo 210, observados os artigos 59, 60 e 61, todos do regimento interno desta Casa, declaro aberta a reunião da Comissão Especial da Copa do Mundo de 2014, destinada à eleição do seu presidente e vice-presidente. Encerrado o prazo, foram registradas as seguintes candidaturas. Para presidente, deputado Olay Francisco. Para vice-presidente, deputado Israel Batista. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos deputados para a votação. Deputado Rádio, faça chamar os deputados titulares, no caso a deputada Helena Pedrosa, que está ausente por motivo justificado, que é de saúde, a deputada Celina Leão, que é suplente, assume na comissão para a votação e eleição do presidente e do vice-presidente, respectivamente.
Vou chamar para fazer a sua votação, professor Israel. Como vota?
Como só houveram duas inscrições, presidente e vice-presidente, nós vamos fazer a eleição dos dois respectivamente. Então, votando sim, já vota nos dois, presidente e vice. Votando não, que está rejeitando a indicação dos dois, ok? A chapa.
Presidente.
Eu voto sim pela chapa, senhor presidente.
Deputado Benício Tavares.
Eu voto sim também na chapa.
Vota sim. Deputado Ailton Gomes.
Sim, na chapa pela frente parlamentar da Copa do Mundo 2014.
Vota sim, deputado Ailton Gomes. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, como vota? Sim. Está ali. Deputado Asni de Rouri.
Foi só um equívocozinho apertar aqui, deputado.
Voto pela Copa,
normal.
Olair e Israel. Obrigado.
Senhor presidente, só dizer que não é frente parlamentar, é comissão parlamentar. O meu voto é na chapa pela comissão completa.
Para não pôr em xeque meu voto depois. Você já vai? Eu acerto, lá acerto, né? Aí você chega e vai me balizando.
Com 5 votos, fica eleito para presidente da Comissão Especial o deputado Olay Francisco. Com 5 votos favoráveis, fica eleito para vice-presidente da Comissão Especial o deputado Israel Batista. Declaro eleitos presidente e vice-presidente da Comissão Especial instalada para fins do artigo 61 do Regimento Interno, respectivamente, o deputado Olay Francisco e o deputado Israel Batista. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes de reabrirmos a sessão ordinária, que se encontra suspensa, o secretário de Educação, Denilson, se encontra aqui com os diretores de escolas públicas do Distrito Federal para fazer a entrega do projeto da gestão democrática. Então nós vamos continuar suspensa até que ele possa entrar com os diretores, fazer a entrega simbólica, para que depois a gente faça a reabertura da sessão ordinária e entramos aí no comunicado de parlamentares e posteriormente na ordem do dia. Ok, os diretores de regionais de ensino já se encontram aqui. O secretário de Educação também. Wendelius, pode subir e fazer a entrega aqui para a gente, por favor. Quero agradecer a presença do secretário de Educação, Denilson, aos diretores regionais de ensino, que estão aqui também, de todas as regionais de ensino. É um gesto de reconhecimento do Poder Legislativo, de vir aqui trazer esse projeto da gestão democrática, que vai ser discutido nessa casa amplamente, através das comissões onde o projeto vai tramitar, aqui no plenário também. E com certeza nós esperamos que não só os diretores das regionais de ensino, mas também... os membros da comunidade escolar, sejam os professores, os diretores de escolas, os técnicos, né, os auxiliares de ensino e todos os alunos possam também vir para essa casa, se organizarem, se mobilizarem para no dia da votação em primeiro e segundo turno a gente tenha aprovado um projeto que possa atender com excelência, eficiência e eficácia a comunidade, a população do Distrito Federal. Então, sejam bem-vindos à casa. Essa casa pertence a vocês, ao povo do Distrito Federal e principalmente àqueles que ensinam e educam nossas crianças, nossos jovens e, é claro, estão construindo o futuro não só do Distrito Federal, mas também do Brasil. Então, recebam aqui os agradecimentos do Poder Legislativo em nome dessa presidência. Deputado Vasni de Rubi.
Senhor presidente, na qualidade de líder do governo nessa casa, quero, em primeiro lugar, agradecer a presença do secretário de Educação, professor Denilson. Também quero aproveitar para cumprimentar cada diretor de regional de ensino e os integrantes do gabinete do atual secretário, porque foi com extrema alegria que nós recebemos esse projeto, que é um anseio não apenas da comunidade dos professores e de alunos do Distrito Federal, da rede pública em particular, mas de toda a sociedade. Eu tenho absoluta certeza que há um anseio dessa casa e de toda a sociedade ver esse debate sendo aprofundado aqui no interior da nossa Câmara. Quero dizer aos representantes da educação aqui presente, nós temos uma pauta bastante sobrecarregada, final de ano, IPTU, IPVA, lei de orçamento, PPA, mas nós iremos trabalhar com a devida responsabilidade, celeridade diante desse conjunto, até porque em reconhecimento ao mandato da deputada Rejane Pitanga, que veio para esta casa, professora eleita, com muitos anos de luta no movimento sindical e no movimento social de Brasília, nós temos um compromisso com Brasília, mas também um compromisso com representações como esta da deputada Rejane Pitanga, pela sua envergadura. Aproveito para cumprimentar o novo secretário pelas atribuições que deu prosseguimento ao trabalho que ele vinha desenvolvendo na Secretaria da Administração e agora na Secretaria de Educação. Portanto, senhor presidente, quero aqui registrar, em nome do governo do Distrito Federal, o nosso agradecimento ao empenho da Secretaria de Educação na referida matéria. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Asni. Questão de ordem, deputada Rejane Pitanga.
Boa tarde, senhor presidente. Eu queria saudar ao nosso secretário de Educação, a todos os diretores e diretoras de regionais de ensino aqui presentes e dizer que a entrega desse projeto hoje da gestão democrática aqui na Câmara Legislativa tem uma enorme simbologia para os trabalhadores em educação e a comunidade escolar do Distrito Federal. Esse projeto representa uma visão de escola pública com a ampla participação de todos os segmentos que utilizam a escola pública. Então, eu queria pedir o empenho, queria pedir o esforço de todos os meus companheiros e companheiras parlamentares para que a gente aprovasse o mais rápido possível esse projeto e com uma discussão a mais aprofundada possível. Nós temos muitos anos de luta na educação e uma das principais bandeiras dos trabalhadores em educação é a gestão democrática na escola pública do Distrito Federal. Isso representa muita coisa para quem está diuturnamente construindo a educação pública dessa cidade. E nós entendemos a escola pública como um espaço plural, como um espaço democrático, que deve ser construído por todos os atores do processo político-pedagógico, os pais, os estudantes, os funcionários e os professores. Portanto, essa é uma das principais bandeiras também do nosso governo. Democratizar a escola pública, fortalecer a escola pública como um espaço participativo e de construção coletiva. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Deputado, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o secretário Denilson pela iniciativa e os diretores de escola de trazer o projeto aqui, os diretores regionais de ensino. Agora, é importante a gente ressaltar que essa não é a primeira vez que está se tentando implantar a gestão democrática nas escolas. Eu me lembro quando eu era presidente da CUT, era secretário de Educação, o saudoso Pompeu de Souza, e era diretor da Fundação Educacional, porque naquele tempo ainda tinha a Fundação, o Fábio Bruno. E me lembro da tentativa que foi feita, deputado Washington, de implantar a gestão democrática, e o quanto que foi difícil. Me lembro de uma atividade, deputado Patrício, lá na Ceilândia, da comunidade que incorporou a vontade, o sentido da gestão democrática e resolveu exigir a continuidade do processo quando lhes foi tirado o direito de ter uma gestão democrática. Eu tenho visitado escolas no Distrito Federal e sei mais do que nunca da necessidade, além de implantar a gestão democrática, dar certa autonomia aos diretores de escola, especialmente. Além de eleger, a gente precisa da autonomia administrativa e financeira. Porque hoje os diretores de escola ficam tolhidos, praticamente sem poder fazer nada. E o mais grave é que, muitas vezes, a administração ou a Nova Cap não pode entrar dentro da escola para ajudá-los, né, a resolver os problemas. Tanto dentro desse debate que nós vamos travar aqui com relação à gestão democrática, nós vamos estar discutindo também a autonomia administrativa e financeira das escolas para dar mais... não é mais responsabilidade, porque isso eles já têm, mas é dar mais autoridade efetiva para que eles possam resolver os problemas. Porque muitas vezes o diretor da escola, sei lá, da escola 67, lá do Pôr do Sol, é o elo direto, deputado Patrício, de ligação da comunidade com o governo. Portanto, é preciso que todos estejam integrados no sentido de fazer com que as coisas aconteçam efetivamente. Acredito que com o empenho de Vossa Excelência, nós vamos aprovar esse projeto até novembro, até porque as eleições terão que se dar ainda esse ano.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Antes de passar a palavra a qualquer outro parlamentar, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reabrir a sessão ordinária, porque aí o que os parlamentares falarem são, fica sendo questão de ordem, os gerentes regionais de ensino continuam aí onde estão, ok? Para a gente dar continuidade à discussão desse tema e depois entrarmos no comunicado de parlamentares na ordem do dia propriamente dito, ok? Então, reabra a presente sessão ordinária e retornamos aos nossos trabalhos. Questão de ordem, deputado Israel. Antes, para o deputado Israel. Passo ao presidente, deputado Raad Massu, que eu tenho que sair, que tem uma reunião com o governador esse instante, ok?
Presidente.
Deputado Israel, com a palavra.
Muito obrigado, deputado Rádio. Eu estou muito, muito empolgado com a vinda do secretário Denilson a essa Câmara, trazendo consigo os diretores, educadores da nossa secretaria. Quero dizer que esse projeto de gestão democrática é muito importante para a nossa cidade. É importante para fazer uma educação realmente participativa, onde toda a sociedade se sinta incluída no processo de formação das nossas crianças e adolescentes. Mas quero ressaltar também que o gesto do secretário Denilson de vir a esta Câmara pessoalmente, acompanhado de sua equipe, para entregar o projeto do Poder Executivo é um sinal de respeito ao Poder Legislativo que precisa ser destacado. O Poder Legislativo existe para garantir a democracia e para fazer projetos que beneficiem o cidadão brasiliense. Então, parabéns ao secretário Denilson pela forma com a qual, pela qual conduz a sua gestão na Secretaria de Educação. Muito obrigado.
Deputado Washington.
Senhor presidente, quero parabenizar o secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, Denilson, professor Denilson. Também agradecer a presença dele na comissão ordinária que nós tivemos aqui no dia de ontem, nessa Casa Legislativa. E pela atitude, pela humildade, simplicidade, eu quero entender também e compreender que há um grau de comprometimento com a sociedade brasileira num todo. Durante meses e meses eu cobrei efetivamente da gestão anterior. Muitas vezes eu fui um crítico, mas um crítico construtivo, até porque tenho visitado as escolas, conversado com os professores, com os educadores, visto a realidade que os nossos alunos em Brasília têm passado. Secretário, o que eu mais cobrei aqui foi a presença efetiva, concreta e real do gestor público da educação federal no nosso meio. A deputada Regiane acompanhou esse debate, acompanhou toda a nossa ênfase no que tange a presença, no que tange ao conhecimento e o comprometimento. E estou muito feliz com a atitude de Vossa Excelência. Primeiro, Vossa Excelência foi à comissão em caráter de convite e não de convocação. Segundo, Vossa Excelência traz o projeto de gestão democrática, que é importantíssimo, não só para os diretores, pais e alunos, mas para a sociedade um todo, e Vossa Excelência vem pessoalmente entregar ao Poder Legislativo. Eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, assumo aqui publicamente o compromisso de Vossa Excelência, de junto com toda a equipe, deputada Rejane, deputado Israel, deputada Helena Pedrosa, deputado Benício, de analisar, tramitar esse projeto, encarar de urgência. Não faltará o meu empenho, não faltará o meu respeito a Vossa Excelência e também não faltará a minha ajuda. Porque a responsabilidade não é de Vossa Excelência, a responsabilidade somos de todos nós. Eu vejo que a educação em Brasília, na sua gestão, a partir desse momento, dessa atitude, desse grau de comprometimento e respeito com essa casa, começa muito bem. Isso depender do parlamentar, o Austin Mesquita, da nossa comissão, o teu trabalho terá pleno êxito. Parabéns.
Eu gostaria também de fazer uma pequena observação. Primeiramente, parabenizar todos os diretores que aqui se encontram. Desejar boa sorte no trabalho, parabenizar o nosso secretário e pedir a Deus que abençoe a todos para continuarem nessa luta que é a educação da nossa cidade. E queria também dizer que eu tenho em tramitação o PL 1380 de 2009, que além da que dispõe da eleição não só dos diretores de escola democraticamente, mas também no futuro dos diretores de regionais de ensino. Eu acho que é a partir do momento que se tende a abrir toda a democracia na rede de educação, acho que também seria muito importante no futuro que se pensasse também nesse segundo passo. Então, fica aqui colocado, quero dar boas-vindas e parabenizar a todos vocês aqui presentes. Deputado Joy Valle.
Uma questão de ordem. É sempre muito bom quando a gente consegue interagir e nos comunicar com o Executivo. Esse gesto do secretário de Educação, Denilson, ao vir à Câmara, se colocar à disposição de todos nós para um trabalho coletivo, como disse o nosso colega, o deputado Washington, tem uma significância muito grande e nos coloca muito esperançosos de que poderemos contribuir dentro do processo. A outra coisa importante dentro desse projeto, quando a gente fala de gestão democrática, a palavra gestão traz um simbolismo muito forte, né? Fazer gestão precisa ser encarado com uma responsabilidade muito grande. Porque nós percebemos em todos os momentos que a maioria dos problemas que acontecem no serviço público são problemas de gestão especificamente, né? Então eu vejo assim, quando a gente fala de gestão democrática, de eleição de diretores, de eleição, colocação de pessoas capacitadas dentro do processo, a gente fica muito feliz e animado, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar muito cuidado no sentido de garantir especificamente a questão da gestão em si, né? De plano, de planejamento, de trabalho, de realização, porque afinal de contas é o que nós precisamos no chão de fábrica, lá na escola, lá na ponta, né? Nós precisamos do nosso aluno satisfeito e feliz. Então, eu quero me colocar à disposição do secretário Denilson, de todos os diretores regionais, porque a nossa companheira Rejane Pitanga, que é uma pessoa que está aqui lutando bravamente por todos esses processos ligados à educação nessa casa, o nosso companheiro Washington, que é o presidente da Comissão de Educação, mas quero reforçar essa equipe, poder reforçar, porque sei e tenho certeza absoluta que a grande revolução que nós esperamos e queremos, ela está exatamente nessa pasta. Se bem gerida, teremos essa revolução. Se mal gerida, não teremos futuro. Então, acredito nessa nova gestão, quero estar junto dessa nova gestão para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, já que esta é a área mais importante que nós temos no governo do Distrito Federal.
Eu gostaria também de saudar e agradecer a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Paiva Martins, pela presença aqui no nosso plenário, e dar as boas-vindas e agradecer, em nome dos deputados, a sua presença. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Continuando, então, o comunicado de parlamentares. Deputada Celina.
Senhor presidente, gostaria aqui de saudar também o secretário de Educação e aproveitar a oportunidade também saudar todos os diretores regionais de ensino também que estão aqui e colocar que o projeto da gestão democrática é algo que nós realmente esperávamos, até porque, num primeiro momento, quando nós tivemos uma tentativa ou algo de nomeação, até porque eu acho que é a contramão de qualquer processo democrático que aconteça, então nós estamos passando por uma gestão de compartilhada para democrática, né, no caso, com o projeto do Executivo que vem para essa casa ser votado. Então, a gente realmente espera que esse projeto venha para a casa, que a casa faça as audiências públicas para realmente debater com a sociedade. Eu estava conversando aqui com a deputada Rejane, ela já me adiantou e se comprometeu aqui, até pela participação que ela tem com o tema, de fazer esse debate qualificado aqui nesta casa. Num primeiro momento, nós fomos autoras de uma ação no Ministério Público para que garantisse que o processo de gestão compartilhada fosse mantido até que se viesse para casa um novo projeto, que é o projeto de gestão democrática, que chega hoje à casa. Então, nós saudamos aqui o secretário, os diretores também que estão aqui. E nós colocamos mais, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, nós tivemos um crédito de 50 milhões que foi retirado da educação em um momento aqui nesta casa, e tivemos o comprometimento naquele momento do líder do governo desse crédito ser realmente devolvido à pasta que é a educação. Então, nós realmente fazemos um apelo para que esses 50 milhões sejam devolvidos à Secretaria de Educação, para que a gente não tenha escolas fechadas, como nós estamos tendo escolas fechadas pelo Ministério Público, com ações aí, oriundas do Ministério Público, para que esse recurso que saiu da Secretaria de Educação está fazendo falta, sim, na Secretaria. Nós temos várias escolas que estão na mesma situação precária. Então, nós fazemos esse apelo também para que os 50 milhões que foram retirados da educação retornem à pasta, porque realmente é necessário. Muito obrigada.
Pois não, deputada. Deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, eu estou no meu horário de comunicado de parlamentar. Mas eu vou fazer só uma pequena questão de ordem. Primeiro, para saudar aqui a presença do secretário de Educação e do sua adjunta Maria Luísa e todos os que eu acompanho. E parabenizar por esta vinda e dizer que eu, particularmente, tenho muito interesse na questão da escola de tempo integral. Foi uma promessa de campanha do governador Agnello, deputado Chico Vigilante bem sabe disso, e acredito, com esta vinda dele aqui, nos dê uma oportunidade de ter esta esperança de aumentar mais o número de escolas de tempo integral, que eu acho que tem uma necessidade muito grande nas comunidades mais carentes do Distrito Federal. E queria saudar também a presença aqui do Pedro Lacerda, ele é cineasta, acompanhou o Afonso Braz, cineasta da nossa cidade, parabenizá-lo pelo trabalho que ele tem feito e dizer que Brasília tem essa necessidade muito grande de se apresentar com cineastas novos, e ele também tem uma produção de um longa para o próximo ano. Então, é importante que esta casa, como quem já tem uma comissão de deputados aqui que apoiam a cultura da nossa cidade, como o deputado Cláudio Abrantes, como o deputado professor Israel e outros deputados aqui, não mencionados, mas eu tenho certeza que todos os deputados desta casa apoiam a cultura da nossa cidade. Portanto, parabenizo ele da vinda aqui e queria dizer a todos que têm a expectativa de produções locais serem prestigiadas pelos deputados da nossa cidade. E, além do mais, que acabou agora o Festival de Cinema da nossa, né, de Brasília, que tem repercussão no Brasil inteiro. E Brasília tem uma deferência muito grande aos cineastas da cidade. E eu acho isso muito positivo, que isso dá uma oportunidade das pessoas acreditarem que o mercado daqui de Brasília, de artistas e cineastas, é muito grande. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, senhor presidente.
Continuando o comunicado de parlamentares, não vamos seguir a ordem. A deputada Luzia gostaria de falar alguma coisa, um pronunciamento. Deputado Israel, deputado Chico Vigilante, deputado Joey já falou, deputado Evandro Garla gostaria de fazer uso da palavra, um comunicado de parlamentares. Doutor Michel. Espera aí, Michel. Deu.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus pares. É um prazer imenso novamente ocupar essa tribuna. Mas eu ocupo hoje essa tribuna por dois aspectos. O primeiro aspecto, eu quero falar de um fato que vai ocorrer amanhã, que é uma assembleia da Polícia Civil. Nós sabemos que Brasília vive uma situação muito difícil, nós estamos com um governador novo, onde nós estamos procurando um novo caminho, onde nós estamos tentando ajudar, estamos tentando fazer com que Brasília entre nos trilhos. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se numa situação calamitosa, já não há mais como nós continuarmos da forma como estamos. Em abril desse ano, foi feita uma greve por nós, policiais civis, onde conseguimos que o governador se comprometesse a atender alguns pleitos da categoria. Pleitos esses que poderiam ser realizados pelo próprio Distrito Federal. E não foram. Inclusive, eu, enquanto deputado distrital, enquanto homem, empenhei minha palavra em cima de um caminhão para que os nossos pares, para que os nossos colegas policiais pudessem voltar a trabalhar e dar uma tranquilidade de novo a essa população de Brasília. Mas passaram-se aproximadamente 6 a 7 meses, meu líder, e até agora a Polícia Civil não teve os pleitos que foram garantidos. Se retornasse ao trabalho, iriam ser realizados, não foram acontecidos. E amanhã nós estamos na iminência de novamente ter a Polícia Civil entrando em greve. Vejam vocês, o governador está tentando tirar a saúde do caos. Está tentando agora, com esse novo projeto, elevar a educação mais ainda. E está perdendo na segurança, porque o prometido não foi cumprido. E aquilo que é combinado não é caro e nem barato, é no preço. E nós não podemos perder de vista
que eu fui um dos que subi no caminhão defendendo o governo, meu líder, e pedindo ao governo, e pedindo aos grevistas que voltassem ao trabalho e que desse uma chance para o governador poder negociar, porque com grevista ele disse que não negociava. Cheguei ao ponto de pedir até, pelo amor de Deus, para que os policiais voltassem ao trabalho, servindo até de chacota para muita gente. E nada do que foi prometido foi atendido. Não fizeram a reestruturação, não fizeram a progressão, não pagaram os passivos, não implantaram o plano de saúde, e eu não vou nem dizer do aumento de 13% que foi garantido 6,5% em janeiro e 6,5% em abril, porque ainda não chegou o prazo. Mas até que o aumento eu não vou discutir, porque isso é questão da área federal e é no outro patamar. Mas aquilo que pode ser feito pelo Distrito Federal para a Polícia Civil tem que ser feito, meu líder. Porque não é pedido, é um débito que tem com a Polícia Civil. E eu não poderia deixar de vir falar isso. Então eu conclamo o senhor, como líder do governo aqui na Câmara, o nosso amigo, o deputado Chico Vigilante, enquanto líder do PT aqui na Câmara e os outros pares que estão aqui. Nós não podemos deixar que isso que está acontecendo com a Polícia Civil continue. Nós precisamos de movimentar o governo para que ele atenda, pelo menos aqueles pleitos, os menores pleitos, o pagamento do passivo. Ou então que dê uma data de quando vai pagar esses passivos, porque foi garantido, foi prometido. Que dê uma data de quanto vai ser feita a progressão dos agentes, que já foi garantida também, até hoje não foi feita. Não dá mais para suportar. E o que eu fico com medo é de ver, amanhã, a Polícia Civil em assembleia, às 16 horas, às 15 horas, no estacionamento 6, entrar em greve mais uma vez. Se não tinha condição de fazer, que não prometesse. Porque o que é combinado, meu líder, não é caro e nem barato. Eu não estou aqui para massacrar o governo, porque eu sou da base do governo. Mas eu quero pedir encarecidamente agora, como eu pedi pelo amor de Deus para os policiais voltarem ao trabalho, eu peço pelo amor de Deus agora, para que o governador tenha sensibilidade e veja a situação em que se encontra agora a Polícia Civil, à mercê de entrar em greve novamente. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Estamos chegando ao final do ano. Nós sabemos que no final do ano a criminalidade aumenta, porque os malfeitores e o dono do Alei quer fazer a correria para poder passar um Natal gordo. E se nós tivermos uma greve agora, eu tenho medo do que possa acontecer. E tenho a certeza que aquilo que foi combinado, se tivesse pelo menos sido acenado para a Polícia Civil, os senhores podem ter certeza. Os homens da Polícia Civil não estariam em assembleia e não estariam prontos para entrar em greve. A Polícia Civil hoje está como se fosse uma caixa de pólvora com um palito de fósforo sendo aceso. E eu queria conclamar aos senhores que me ajudassem a falar com o governo para ver o que, pode ser feito para que amanhã não entrasse em greve. A outra coisa que eu queria dizer é um absurdo, viu, meu líder, que está acontecendo à beira do rio Bartolomeu, mais precisamente na cava de cima. Estou falando porque à época eu era assessor jurídico da Secretaria de Agricultura e tive uma incumbência de retirar os invasores que estavam na cava de cima, perto do São Sebastião, lá no Bartolomeu. E eu não vou dizer nome porque eu não tenho certeza, mas tem um empresário grande da cidade que está lá dentro, em 921 hectares de terra, porque eu tirei ele na época, está agora dizendo que tem direito naquelas terras. Mais uma vez nós estamos vendo a grilagem de terra tomando conta do Distrito Federal e numa área onde ela tem que ser preservada. Aquilo não é área para ninguém estar invadindo. É a base de tudo. É a, como diz o nosso deputado Joy Valle, que é um homem ambientalista, vão acabar com a beirada lá, eu não sei como é que Vossa Excelência chama, com a beira do rio, vão acabar. Estão fazendo rancho de pescaria. E agora esse grande empresário perdeu na justiça, saiu agora a sentença dia 21 de agosto. Está entrando administrativamente e já tem parecer positivo, Joy Valle, pelo amor de Deus, deputado. O senhor que tem ascensão dentro da Secretaria de Agricultura, ajude a ver isso, deputado Joy Valle, lá na Secretaria de Agricultura. Já tem parecer favorável de algum iluminado administrativo dizendo que ele tem direito. E não tem direito porque em 2005 eu tirei ele lá de dentro. Ele estava colocando gado lá dentro e eu tirei ele lá de dentro com a lei. E agora ele está dizendo, pedindo, deputado Chico Vigilante, pasme, administrativamente, os 926 hectares de terra na beira do Bartolomeu, na cava de cima. Isso é o maior absurdo que vai acontecer se nós deixarmos acontecer esta maracutaia, como diz Vossa Excelência, de pessoas querendo terra num local nobre como aquele, sem ter nenhum direito sobre ela. Então são essas duas colocações que eu queria fazer e queria que ficasse registrado nos anais dessa casa essas duas reivindicações, essas duas situações que nós estamos vivenciando aqui agora. Uma é emergencial, essa da Assembleia amanhã na Polícia Civil, e eu queria conclamar o senhor, meu líder, que o senhor pudesse falar com o governador hoje para acenar com alguma coisinha. Os policiais não estão pedindo muito, o passivo é direito deles. O plano de saúde, acena com alguma coisa. A progressão dos policiais, que já era desde de abril ou mais, março desse ano. Dá para fazer alguma coisa. Eu conclamo o senhor, ajude-nos a não deixar a Polícia Civil entrar em greve amanhã. Muito obrigado pela atenção dos meus pares, era isso que eu queria dizer. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção.
Pois não, doutor Michel. Passaremos agora a ordem do dia. Convido o deputado Joy Vale, que se puder fazer a secretaria aqui junto com a gente, da mesa, por favor. Uma questão de ordem primeiro. Questão de ordem.
Queria parabenizar o nosso companheiro Michel, sempre muito, muito fervor, muita energia se coloca no processo. Mas nós vivemos realmente, caro colega, um processo muito difícil aqui no Distrito Federal. A questão da grilagem é um processo que está infiltrado, entranhado em todos os órgãos, em todos os lugares do Distrito Federal. Eu acho que nós precisamos fazer uma verdadeira cruzada contra esse processo e o governo está tomando as providências necessárias para que isso não aconteça. Agora é tão grande e tanto, eu comparo ao tsunami que aconteceu lá no Japão. Ele vem e vem trazendo com ele todos os problemas e as pessoas de bem acabam se envolvidas por esse processo, porque elas têm as suas necessidades e a gente entende, mas realmente a legalidade precisa ganhar esse processo. O bem precisa vencer. É uma luta difícil, o senhor é um grande parceiro e companheiro nesse processo. E nesse sentido, nos espaços rurais do Distrito Federal, a orientação do governo tem sido de trabalhar com bastante energia para que a gente possa retomar a legalidade. Mas os focos são muito grandes, como os incêndios que aconteceram aqui do Distrito Federal, porque a palha era muito seca e a umidade relativa muito baixa. Todo momento acontece uma invasão nova, e o pior de tudo, não é uma invasão daqueles que precisam do espaço para morar ou para cultivar. É a invasão por aqueles que têm a ganância de ganhar dinheiro fácil, grilando as terras, vendendo esses lotes e colocando ali para cidadãos de bem que vão sofrer pelo resto da vida, seja porque vão degradar o meio ambiente, seja porque vão ter necessidade de educação, de saúde, etc. Eu quero lhe dizer que essa questão que o senhor levantou aí, dependendo da gente, a gente vai tomar todas as providências para que se tenha um final feliz para o bem. Para o bem. Porque nós não concordamos, isso o senhor sabe do que eu tenho passado os últimos dias, em função justamente dessa questão da grilagem, e nós estamos trabalhando veementemente para que isso não se perdure, que não se multiplique no nosso Distrito Federal.
Passando agora, quer falar ainda, deputado?
Não, não posso mais falar.
Já é uma questão, só se for uma questão de ordem, mas... Questão de ordem, deputado Asni...
Senhor presidente, em função do entendimento ontem na reunião do Colégio de Líderes, havia um entendimento com relação aos itens, aos PLs 512, 513 e 536. Ocorre que no PL 513 havia necessidade de uma prévia esclarecimento por parte de alguns elementos no referido projeto, que é uma suplementação orçamentária para a Codeplan fazer frente ao seu contrato com o call center. Entretanto, em função de não termos tido esta reunião, eu apenas solicito Vossa Excelência, em função do que foi o entendimento no dia de ontem no Colégio de Líderes, incluir na ordem do dia o PL 512, 536, e em face da proposição do deputado Roney, há pouco, o PL 510. Portanto, senhor presidente, eu deixo com Vossa Excelência esse entendimento que foi antecedido por uma consulta aos senhores deputados presentes. Ah, já foi acatado.
Já foi acatado.
Tá bom, então. Obrigado, desculpe, senhor.
Eu solicito ao secretário que faça a verificação de quórum. Chamada nominal, secretário.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paulo. Deputado Olaí Francisco. Deputado Professor Israel. Deputado Rádio Massu.
Presente.
Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni de Ruri. Deputado Elton Luiz. Deputado Patrício. Deputado Benício de ausente para presente.
Ficar no discurso. Senhor presidente, peço que Vossa Excelência solicite o senhor secretário que faça a repetição, uma nova chamada dos colegas parlamentares que se encontram no gabinete, que se encontram no cafezinho, que possamos ter o privilégio de estar votando as matérias do interesse essencialmente público, como foi o apelo do deputado Roney, ao PL que viabiliza a transferência do terreno do Recanto das Emas para a Caixa Econômica Federal, poder construir uma unidade que vai gerar emprego, que vai gerar renda para aquela comunidade local.
Solicito ao secretário que faça a chamada somente dos ausentes, no momento em que convoco a todos que estiverem presentes na casa a descer para que a gente possa seguir as nossas votações do dia.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Cláudio Abrantes.
Eu tenho no bolso. Isso também.
Alcançamos o quórum.
Deputado Agaciel Maia, presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputado Olaí Francisco. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. deputado Patrício.
Só um minuto, presidente. Volto a informar que ainda não temos quórum, temos somente 11 deputados presentes. E aproveito para justificar a ausência do deputado Olair, da deputada Eliana Pedrosa e do deputado Ailton Gomes, que pediram para comunicar que estão em diligência em Santa Maria, na CPI do PRODEF. Registro a presença do deputado Chico Leite, onde fomos para 12 deputados aqui presentes. Ainda não havendo quórum. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós estamos nesse momento com 12 deputados aqui em plenário. Creio que a votação desses projetos que estão colocados aí, especialmente o projeto que trata da instalação, da cessão do terreno para a instalação da Agência da Caixa Econômica Federal no Recanto das Emas, ele é muito importante, conforme disse aqui o deputado Rony. O deputado Rony, ele está numa reunião nesse momento com o conselheiro Inácio. Ele me disse que estaria aqui em, no máximo, 5 minutos. Portanto, eu queria pedir aos deputados, é até desnecessário pedir, mas os que estão aqui, para que a gente não saia, porque nós vamos alcançar o quórum. E nós vamos votar na tarde de hoje, até porque amanhã não terá sessão deliberativa, tendo em vista o grande debate que vai ser debatido, que vai ser travado aqui sobre o projeto da carreira dos auditores. E na próxima semana eu tenho muita dúvida se nós vamos alcançar quórum, né? Porque nós temos um feriado pelo meio, portanto, se já está difícil hoje, apesar de ontem ter votado bastante, né? Votamos questões fundamentais e importantes. Mas eu quero aproveitar esse momento, enquanto a gente completa o quórum, para trazer alguns assuntos aqui que me parece muito importante. Como, por exemplo, as ameaças que dizia aqui essa semana, repetiu novamente, falou de público, está sofrendo o deputado Joy Vale, né? Quer dizer, ameaça de grileiro. Eu pergunto ao deputado Joy Vale, onde estamos? Isso aqui é a capital da República. A maioria do Distrito Federal, 99,9% dos terrenos do Distrito Federal, é constituído de áreas da União, que já foram, inclusive, desapropriadas. Portanto, por que os grileiros têm essa ganância toda que eles estão tendo? Ao ponto de mentirem. E aí, esse parlamento, deputado Gervalho, tem que sair em defesa de Vossa Excelência. Esse não é o problema de Vossa Excelência. Esse é um problema do parlamento. Vossa Excelência está sendo ameaçado porque agiu em defesa da legalidade. Vossa Excelência está sendo ameaçado porque levantou um ponto fundamental, que as pessoas que estão sendo ludibriadas, enganadas por grileiro. E grileiro, para mim, deputado Vazni, é a pior espécie que existe. Do meu ponto de vista, grileiro não dá nem para ser chamado de ser humano, né? É um bicho tão repugnante que eu me recuso a dizer que grileiro é ser humano. Especialmente aqui no Distrito Federal, por tudo que eles fizeram, né? Por todos os crimes que eles cometeram contra o Distrito Federal e, naturalmente, contra as nossas gerações, mas principalmente, deputado Joy Vale, as gerações que virão. A preocupação maior que eu tenho hoje, deputada Regina, é com minha neta, que tem 10 anos de idade, deputada Gaciel. Dizia ontem aqui o deputado Joy Vale de que agora, nesse período de seca, nós empatamos, deputado Benício, na distribuição, ou seja, na geração e no consumo de água. Se tivéssemos mais aí uns 15 dias de seca pela frente, seguramente iria faltar, iria ter racionamento de água no Distrito Federal. Verificamos o investimento brutal que está sendo feito por parte da Secretaria de Obras e da CAESB, no sentido de dotar o Distrito Federal.
Portanto, eu quero deixar essas preocupações, alcançamos o coro agora de sobra e fica aqui o alerta que eu aproveitei para fazer nesse momento.
É, gostaria só de comunicar ainda a Vossa Excelência que a intenção de esperar o quórum era de todos nós, então não estaríamos aqui. E que ainda não temos, conforme combinado com o deputado Patrício, antes da saída, o acordo de lideranças dos líderes. E eu estou vendo que aqui não temos os líderes em plenário. Pois não.
Senhor presidente, desculpa. Nós fizemos o acordo do PL 512, o 536, somente o 513, que era condicionado uma discussão do processo licitatório da Codeplan, que ficou de fazer hoje, nós retiramos, portanto, os dois projetos foram acordados no dia de ontem, e o deputado Roney fez um apelo dos deputados no que diz respeito ao projeto 510. Todos nós que estamos aqui estamos concordando na apreciação da matéria, senhor presidente. Decifrar o interesse dos ausentes é difícil.
Sim, vamos fazer a consulta aos líderes para o sobrestamento dos itens.
É uma questão de ordem. Na condição de vice-líder do bloco, tá, e tendo conversado com os membros do bloco, e na ausência do deputado Rony Nehmer, nós concordamos com a votação, presidente.
Eu vou fazer só a consulta. Havendo o acordo, a gente vai fazer a votação.
Na condição de vice-líder e na liderança,
você está de acordo na liderança.
Estou de acordo.
Deputado Israel Batista. Há acordo para sobrestamento dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 da ordem do dia. Deputado Israel. Há acordo para superar o sobrestamento sobre Israel? E entrar na pauta do dia? Sim. Pois não, deputado Benedito Domingos.
Estão ausentes aqui o nosso líder, Ailton, e também o Cristiano, mas como representante do bloco, sou de acordo que seja votada a matéria de hoje.
Então já temos a concordância dos líderes de bloco, dos vice-líderes. Pois não, deputada Liliane.
Deputado de vice-líder do bloco, não tem acordo para votar esses dois do 502, 510... e do 513.
Senhor presidente, o 513, deputada Liliane, nós retiramos, porque de fato não há acordo condicionado a uma discussão com a Codeplan. Eu citei, eles não estão previstos, portanto, mas há acordo na reunião do Colégio de Líderes no que diz respeito ao projeto 512 e ao projeto 536. Né? Quanto a esses, absoluto acordo. No que diz respeito ao 510, foi solicitação do deputado Rony Nehmer, que solicitou a inclusão para apreciação no dia de hoje, que é a cessão do terreno do GDF para a Caixa Econômica. Eu entendi, pela orientação do deputado Rony Nehmer, que tinha acordo e que o deputado Agaciel há pouco reforçou. Somente esse é o nosso entendimento. Não sei se colide com...
Pois não, deputado.
Deputado Osni, então, eu conversei com a minha líder e ela deixou claro que ela pediu algumas informações sobre esse PL 510 e não teve resposta.
Bom, desculpa, quem trouxe ao plenário, deputada, não fui eu. Apesar que a matéria já foi aprovada na Comissão de Assuntos Fundiários e na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não tenho conhecimento do pleito da deputada Eliana Pedrosa. Né? Se não tenho entendimento, foi um pleito do deputado Rony, que tem se colocado nessa casa, e todos nós que conhecemos, em defesa, sobretudo, dos interesses da cidade do Recanto das Emas. Se ainda há alguma dúvida, senhor presidente, eu peço, Vossa Excelência, que pelo menos no que já há...
Nós já temos a maioria de concordância, deputado. Então, podemos fazer a votação e sugerir só esse item que está sendo questionado, se não tem como... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Queria fazer um apelo à deputada Liliane.
Antes da...
Deputada Liliane, é um projeto muito simples, é a cessão de um terreno do GDF.
Eu já sei,
para que, a União possa, através da Caixa Econômica Federal, instalar uma agência da Caixa Econômica eu ali sei. Na entrada do Recanto.
Eu sei, deputado Chico
Vigilante. Até eu peço ouvi, a Vossa Excelência para que a gente possa aprovar, até porque...
Eu não estou me opondo a isso, de forma alguma. Imagina, a Caixa Econômica... Né? Mas, enfim, o que eu venho acompanhando o meu bloco e a minha líder me pediu esse requerimento solicitando essas informações somente.
Eu gostaria de infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque abriu-se essa polêmica, mas nós já temos a maioria e vamos começar então a votação. Eu vou pedir ao secretário para que leia primeiramente dois expedientes que estão aqui sobre a mesa.
Perfeito. A moção que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal às pessoas que mencionam. Mensagem 254 de 2011, que dispõe sobre a gestão democrática do sistema de ensino público do Distrito Federal.
Leitura do primeiro item extra-pauta. Peço ao secretário que faça a leitura.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 511 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 940 mil. Reais.
Peço ao secretário que leia o item número 2.
Perfeito.
Número 1, por favor.
Esse aqui morre. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 512 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 8.401.017.
Tramitação concluída nas comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. O 2 também. Com uma emenda do deputado Vasni de Rouri. Fazer o parecer, por favor, deputado.
Deixa eu ver. João. Você vê essa emenda?
Senhor presidente, tendo em vista, só pediria a Vossa Excelência um instantinho eu ter acesso aqui ao computador para ler o parecer da referida emenda de autoria do deputado Rony Nemer ao parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, a emenda de autoria do deputado Rony Nemer, no valor de R$ 200 mil. O nosso parecer é pela aprovação do referido projeto, da referida emenda, nos termos do inciso 2º, letra B, do artigo 64 do Regimento Interno da Câmara, que compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira da proposição apresentada e emitir o parecer acerca do crédito adicional. Portanto, somos pela admissibilidade e aprovação do PL, que já tinha sido apresentado na COF, bem como a emenda de plenário de número 1, de autoria do deputado Rony Nemer. Esse é o nosso parecer, senhor presidente.
Fazer o parecer sobre a emenda também, deputado. Já fez lida o parecer sobre a emenda. Vamos para a votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 14 senhores deputados e deputadas. Em discussão, o projeto em segundo turno. Em primeiro turno, projeto número 512 de 2011. Não, em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhores e senhoras deputados. São 15, na verdade. Então, peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2.
Item número 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 536 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 993.511.
Tramitação concluída nas comissões. Foram apresentadas uma emenda no plenário em primeiro turno. Solicita ao relator da COF, deputado Wasni de Roure, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o parecer pela Comissão de Economia e Orçamento e Finanças ao PL 536, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 993.511, de autoria do Poder Executivo, relatoria deputado Wasni de Roure. O nosso parecer está contido nos termos do inciso 2, letra B, artigo 64, regimento interno da Câmara, que compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Somos pela admissibilidade e aprovação do PL 536/2011, de autoria do Poder Executivo, tendo em vista a retirada da emenda a pedido do autor, emenda aditiva de plenário número 1, portanto, nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei nos termos originais. Senhor presidente, esse é o parecer.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 15 senhores e senhoras deputados. Seguinte, né? Votação em primeiro turno do projeto de lei número 506 de 2011. Está escrito 506. 36. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 536 de 2011. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Fica aprovado com 15 senhores e senhoras deputados. O projeto foi aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhores e senhoras deputados. Tem acordo o projeto... Tem acordo para votação o projeto de lei número 510? Líder. Deputado Wasni. Não. Existe acordo para votação deputado número, do projeto número 510? Deputada Liliane está se opondo.
Senhor presidente, veja bem. A matéria, o que ela diz, ela decorre do quê? É uma transferência é uma transferência do imóvel do GDF para a Caixa Econômica Federal. O GDF é proprietário do referido imóvel. A matéria, ela não enseja convênio, ela é absolutamente desnecessária. Ela transitou na Comissão de Assuntos Fundiários, ela tramitou e foi aprovado, tramitou na Comissão de, da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Nós fomos instados em plenário pelo deputado Rony, que é um deputado que tem colocado o interesse do Recanto das Emas aqui. Eu não consigo entender o que obstrui a votação. Portanto, seria importante que a deputada que está arguindo eventual falta de informação pudesse colocar para que então nós pudéssemos ver qual é a dificuldade. Agora...
Deputada Liliane, não tem acordo. Não tem acordo, não votaremos. Sem acordo, não há votação. Convoco sessão extraordinária, com início após essa, para a votação em segundo turno do projeto de lei número 502 de 2011 e o projeto de lei número 536 de 2011. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Ordinária. Vamos reabrir a sessão.